Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, com bastante pesar que eu ocupo a tribuna neste momento, para também externar o meu sentimento como pai, pai de duas filhas, como cidadão brasileiro e como senador da República, militante da política, que tem sempre que estar dando respostas para os problemas que afligem a população. E esse episódio do Rio de Janeiro de ontem foi um episódio que mexeu profundamente com a gente, porque é algo que não acontecia no Brasil, pelo menos neste formato, essa maneira que já havia acontecido repetidas vezes em países do primeiro mundo, nos Estados Unidos, mas nunca tinha acontecido no Brasil. Então, eu quero externar que estou, assim, ainda em estado de choque. E quero externar minha solidariedade profunda às famílias dessas crianças que foram vitimadas por esse jovem insano, numa atitude insana, que não se sabe por que motivo tomou tal atitude. Então, eu quero compartilhar o meu sentimento de pesar com essas famílias todas, com as autoridades do Rio de Janeiro que estão tendo que dar resposta a essa situação, e dizer que me somo aos esforços no sentido de buscar saída, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de ação de governo, de ação da segurança pública, para garantir a segurança plena das crianças. Sei que, diante de um momento de abalo, muitas propostas surgem, muitas ideias, até atropeladas aparecem, querendo dar uma resposta imediata, e não é fácil, porque é um tipo absolutamente excepcional de crime. E para uma situação que transcende a normalidade, a gente não pode imaginar, a gente não pode prever. É uma situação absolutamente imponderável. E, diante do imponderável, não adianta a gente querer pensar em solução fácil, em querer dar uma resposta imediata que vai garantir a segurança das pessoas, porque isso não vai acontecer. Eu acho que o momento é um momento de profunda reflexão. A gente precisa refletir muito sobre essa situação, sobre a segurança dos brasileiros, principalmente dos brasileirinhos que estão na escola, que com certeza vai ter um choque psicológico profundo nesse próximo período, porque as crianças todas que saem para a sala de aula, que vão para a escola agora toda manhã, toda tarde, com certeza vão estar pensando na sua segurança, se vão estar seguras, se não vão estar seguras, e os próprios pais estarão também nessa insegurança. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade aos familiares, o meu sentimento de pesar e a minha disposição em ajudar naquilo que for possível para combater a violência, seja através do combate ao tráfico de armas e de drogas, seja através de criar mecanismo para que as polícias tenham condições efetivas de combater o crime e de impedir que tais situações aconteçam e causem mais dores às famílias brasileiras. Era esse o meu sentimento inicial, senhor presidente, e agora passo ao teor do meu pronunciamento. Senhor presidente, essa tribuna do Senado Federal é a tribuna por onde os brasileiros podem se informar com alguma precisão sobre tudo o que acontece nos estados, porque o Senado Federal é a casa do equilíbrio. É aqui onde todos os estados são igualmente representados. É nessa tribuna e nessa casa do Senado Federal que o menor dos estados brasileiros se iguala ao maior dos estados brasileiros. Aqui a gente pode dizer que o Acre, o meu estado do Acre, com uma população de 700 mil habitantes, é do tamanho de São Paulo, porque São Paulo é representado aqui por 3 senadores e o Acre também é representado por 3 senadores. A gente pode dizer que aqui o estado de Roraima, do senhor presidente Mozarildo, é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Então, se tem um espaço onde os temas dos estados brasileiros são discutidos e as pessoas podem ter maior conhecimento sobre tudo o que acontece nos estados, sobre as políticas públicas que são encaminhadas nos estados, sobre a troca de experiências, é esse ambiente do Senado Federal. E com a presença da TV Senado na maioria das capitais, fica ainda mais fácil para as pessoas acompanharem. Por isso, eu digo que a TV Senado, a equipe da TV Senado, os jornalistas todos, a equipe técnica que trabalham na transmissão dessas sessões, na realidade, presta um grande serviço ao Brasil, porque faz acontecer a transparência nas ações que são desenvolvidas aqui nessa casa. E eu queria, aproveitando esse momento, trazer uma reflexão especial sobre um assunto que está em pauta aqui no Senado e que diz respeito a todos os estados brasileiros, mas particularmente os estados da Amazônia, o estado do Acre, o estado de Rondônia, o estado do Amazonas e outros estados que compõem a Amazônia brasileira, a Amazônia Legal, que é o Código Florestal. Eu falo aqui da tribuna do Senado e sei que tem pessoas acompanhando em vários lugares do Brasil e também no estado do Acre. Sei que o governador Tião Viana hoje está no longínquo município de Santa Rosa, no alto do Rio Purus, na divisa com a República do Peru, levando as ações de governo, levando políticas públicas para as populações isoladas, para as comunidades indígenas, levando, neste final de semana, a inauguração do Luz para Todos, mesmo numa comunidade isolada. Então, essas pessoas que estão, mesmo nos lugares mais isolados do Brasil, podem acompanhar essa nossa conversa, essa nossa discussão sobre um tema que é da máxima importância para os estados brasileiros e para todo o povo brasileiro. Inicio, senhor presidente, falando sobre a discussão sobre a reforma, sobre a reformulação do Código Florestal. Uma lei de 1965, que, aliás, teve a sua origem em 1934, e que precisa ser reformulada para poder dar um uso sustentável, um uso adequado ao solo brasileiro. Mas o projeto de reformulação que está em discussão a partir do substitutivo à Lei 1876, de 96, que tem como relator o deputado Aldo Rabelo, do PCdoB, é uma lei que precisa ser refletida com profundidade pelos senhores senadores e pelas comissões atinentes por onde essa matéria vai passar. Caberá a nós, senadores, encontrar o caminho da mediação entre o desenvolvimento, o aumento da produção, que é fundamental para o nosso superávit comercial e para a alimentação de uma população sempre crescente, tanto do Brasil quanto em âmbito mundial, porque nós temos que pensar nas exportações, não só para a nossa balança comercial, mas fundamentalmente para alimentar as pessoas. Mas não podemos perder de vista a imprescindível defesa da sustentabilidade com a proteção das nossas florestas e do meio ambiente como um todo. A proposta do deputado Aldo Rabelo, que tende a ser aprovada nos próximos 60 dias na Câmara Federal, na maioria dos aspectos, é aplaudida pela bancada e pelas organizações ruralistas. Mas ela terá que ser melhorada em alguns aspectos, tanto para atender a bancada ruralista, quanto para atender a exigência do mundo e principalmente do Brasil em relação à sustentabilidade.
Senador Aníbal, permita só uma breve interrupção do seu pronunciamento para registrar a presença aqui na tribuna do Senado dos alunos do 5º ano do ensino fundamental do Colégio Coração de Jesus, Bicho da Terra, aqui de Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.
Sejam bem-vindos, alunos, ao Senado Federal. Eu não falo isso, senhor presidente, como um ambientalista dogmático. Eu falo isso como um brasileiro preocupado com as futuras gerações, porque nós não podemos pensar apenas na produção, na geração de renda e nas condições de vida da nossa geração atual. Nós temos que pensar nas gerações futuras. E pensar nas gerações futuras é pensar na sustentabilidade e no equilíbrio do planeta. Sei que a flexibilização em alguns aspectos e a necessidade de melhoria do Código Florestal são inevitáveis, mas daí a falar da redução na reserva legal na Amazônia de 80% para 50% em área de floresta e de 35% para 20% em área de cerrado é algo que considero de extrema gravidade. Isso não quer dizer que a gente não está aberto à discussão, mas os números falam por si só. O senhor mesmo tem feito referências repetidas aqui, que a Amazônia significa 61% do território nacional. Imagine, com tudo o que a gente tem de repercussão nacional e internacional, a cada ano, quando chega no período do verão e a gente tem as emissões de CO2 a partir das queimadas, com tudo o que nós temos sofrido de advertências por conta da fumaça que sobe das queimadas na Amazônia, e a gente ainda tem uma limitação legal de 80%. Imagine se a gente reduzir isso para 80%, o tanto que a gente vai ficar em situação delicada no sentido de como se explicar para a comunidade nacional e internacional. Diz-se que a reserva legal impede o desenvolvimento da Amazônia e o aumento da produção. Mas o Código Florestal já permite, por meio do zoneamento ecológico e econômico, que sejam identificadas as áreas com maior aptidão agrícola, para as quais a reserva legal pode ser reduzida a 50% para fim de recomposição. O debate sobre a área de proteção, as APPs, é outro que vai exigir de nós, senadores, uma postura de absoluto equilíbrio e sensatez. Por quê? Porque o substitutivo do deputado Aldo Rabelo propõe a redução de 30 para 15 metros nas áreas de APPs, como se as APPs fossem também um impeditivo ao aumento da produção nas propriedades. Mas, na realidade, como a gente pôde ver na audiência pública que fizemos com a Sociedade Científica Brasileira esta semana, as áreas de proteção, as APPs, elas significam apenas 7% da área agricultável do Brasil. Se o deputado Aldo Rabelo, que realizou audiências públicas em todos os estados brasileiros, dispõe de conhecimento e autoridade para debater qualquer um dos temas do Código Florestal, ele tem razão ao dizer que é preciso considerar as especificidades de cada uma das regiões e que medidas fundamentais na Amazônia não tem o menor sentido, por exemplo, para o Cerrado, para o Centro-Oeste brasileiro. Mas há que se convir que apresentar propostas de choque numa situação como essa não é adequado. Há que se ter abertura para refletir sobre a manutenção das dimensões das áreas de proteção. Reduzir essa extensão de 30 para 15 metros, é algo que tem que ser refletido com muita serenidade, porque tem uma variedade enorme de benefícios garantidos pelas APPs, como a preservação da fauna e da flora aquáticas e terrestres, a manutenção climática, o controle biológico de oxigênio e diversos outros fatores para o equilíbrio do ecossistema. Esses aspectos todos estariam ameaçados com a redução da extensão das APPs. Há um outro aspecto, senhor presidente, que às vezes tem a sua discussão desvirtuada. Por exemplo, a questão das multas. Mobiliza-se pequenos produtores e médios produtores e até grandes produtores para dizer que o substitutivo do deputado Aldo Rabelo tem que ser aprovado a toque de caixa para livrar milhares de produtores das multas. Mas, na realidade, há que se discutir cada questão em particular. Em relação às multas enquadradas no artigo 50 da Lei 6514 de 2008, aliás, o artigo 50 é o único não incluído na lista dos artigos contemplados pelo Programa Mais Ambiente criado pelo Decreto-Lei 7.029 de 2009. Eu participei há poucos dias, junto ao secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, senhor José Gaetani, e também com o presidente do IBAMA, Dr. Kurt Trenenpol, para discutir sobre uma solução para essa questão das multas. Porque, senhor presidente, verdadeiramente há muitas propriedades multadas e há muitos pequenos agricultores multados, seja na Amazônia, seja em outros lugares, que não têm sequer condição de pagar essas multas, ainda que vendessem a sua propriedade. Há multas que em muito excedem o valor de uma propriedade, e isso tem que ser discutido. E quando a gente foi conversar com as autoridades do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, junto com o secretário de Estado de Meio Ambiente do governo do Acre, o professor Edgar de Deus, nós levamos uma proposta concreta. Porque o governo brasileiro já tem uma proposta concreta através do Programa Mais Ambiente. Porque o Programa Mais Ambiente, ele procura dar solução para os problemas, no sentido de que, se tem uma multa a ser paga por um agricultor, por um produtor, ele pode tranquilamente converter essa multa em práticas sustentáveis e, dessa maneira, ele não vai ter que dispor da sua propriedade para pagar uma multa. Só que o artigo 50, a que me refiro, não estava incluído. As pessoas enquadradas nesse artigo não têm acesso ao benefício do Programa Mais Ambiente.
Permita uma parte, senador.
Por favor, senador Ivo Cassol.
Obrigado, nobre colega, senador Aníbal Diniz, do vizinho do estado de Rondônia, do Acre, parabenizar quando o senhor entra especialmente nesta área do Código Florestal. Pactuo contigo em vários pontos. Quero parabenizar o deputado federal Aldo Rabelo pela condução até nesse momento com o Código Florestal, a reforma. Ao mesmo tempo, nós precisamos dar condições para que o setor produtivo brasileiro possa produzir. Eu falei na Secretaria, falei na Comissão do Meio Ambiente e da Agricultura na semana passada, que o primeiro passo que precisa é que os ambientalistas e os produtores precisam ter a consciência, senhor presidente, de viver em harmonia. Eu sei que tem muitos ambientalistas que, na verdade, defendem a natureza. Mas eu sei que tem muitos ambientalistas que são pagos com notinha verde, chamada dólar. Olha lá se não é euro, olha lá se não é outro dinheiro. Para tentar inviabilizar o nosso país na produção agrícola para vivermos do passado. O que, que eu defendo, esse nobre senador aqui? Sumiu, senador. Eu defendo que nós temos que colocar um marco zero. Esse marco é começar uma vida nova. E começando essa vida nova, com uma legislação onde a população o respeita. A exemplo disso, o estado de Rondônia serviu de berço da reforma agrária na década de 70, na década de 80. O que, que o INCRE dizia, nobre colega? Dizia para nossos agricultores: se vocês não derrubar, vocês não têm o título. Se vocês não produzir, vocês não têm documento. E dizia o governo federal o seguinte: vamos ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Vamos entregar e integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Se nós formos hoje punir todos os produtores que cometeram irregularidade, não vai sobrar um para contar a história na face da terra no nosso país. Que estão tudo na irregularidade. É a nossa sorte, tanto para o Acre, tanto para Rondônia. Por mais que o governo do Acre diz que é o governo da floresta, eu passei de ponta a ponta no Acre, também os produtores do Acre, senhor presidente, estão na ilegalidade. A maioria. Pequenos produtores, médio ou grande. O que é que nós precisamos? É dar condições para esses que já estão produzindo, para isso que já está desmatado. E, ao mesmo tempo, ter uma legislação rígida, que o governo, as instituições do governo andam na frente e não venha sempre de carona, de reboque atrás, igual tem acontecido.